Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast Nine Art Tree. Hoje vou resumir e analisar o livro Os Sete Portais da Kabbalah nos Negócios. É um livro de não ficção escrito por Rav Sene e publicado pela Citadel, que propõe uma leitura espiritual e prática do empreendedorismo. A obra parte da Kabbalah, tradição judaica de interpretação e sabedoria, para discutir como valores internos influenciam resultados externos na vida profissional e pessoal. Em vez de tratar negócios apenas como técnica, o livro defende que liderança, decisão, disciplina e propósito precisam caminhar juntos para produzir prosperidade consistente. A estrutura em sete portais organiza os ensinamentos e princípios aplicáveis ao cotidiano, com linguagem acessível e foco em reflexão. O resultado é um título voltado a empreendedores, gestores e leitores interessados em alinhar desempenho, ética e autoconhecimento. Sem separar crescimento material de desenvolvimento interior. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, a Kabbalah como base para uma visão de negócios orientada por valores. O ponto de partida do livro é a adaptação de princípios da Kabbalah ao ambiente empresarial. Rav Sene não apresenta a tradição judaica como um tema apenas religioso, mas como um repertório de sabedoria para decisões práticas. Isso muda o eixo da leitura sobre negócios em vez de colocar o lucro como objetivo central e isolado. O autor relaciona desempenho com caráter, intenção e coerência. A proposta é que a empresa reflita a qualidade interior de quem a conduz, o que torna a gestão inseparável da vida moral e espiritual. Essa abordagem diferencia o livro de manuais empresariais convencionais, porque não privilegia apenas método, produtividade ou escala. Ele sustenta que resultados duradouros dependem de fundamentos mais profundos do que estratégias de curto prazo. Assim, a Kabbalah funciona como linguagem interpretativa para discutir liderança, escolhas e responsabilidade, oferecendo um enquadramento mais amplo para quem busca construir negócios com sentido e não apenas com eficiência operacional. Em segundo lugar, os sete portais como um mapa prático de formação pessoal e profissional. A organização do livro em sete portais é um recurso central para transformar conceitos espirituais em um percurso aplicável. Segundo o material divulgado, esses portais condensam princípios como humildade, visão estratégica, disciplina, generosidade, tomada de decisão consciente, alinhamento com propósito e legado eterno. Cada um atua como uma etapa de amadurecimento, ajudando o leitor a observar não só o que faz, mas de que lugar interior age. Isso é relevante porque o livro não trabalha a ideia de sucesso como evento pontual, e sim como construção de hábitos e postura. Ao dividir os ensinamentos em núcleos temáticos, o autor facilita a assimilação e evita que a Kabbalah apareça como abstração distante. O formato também sugere progressão, a pessoa aprende a liderar melhor quando desenvolve autoconsciência, disciplina e clareza de propósito. Desse modo, os portais funcionam como um roteiro de formação que integra autogestão, liderança e visão de longo prazo. Em terceiro lugar, eu limitei a crítica à separação entre desempenho profissional e vida pessoal. Uma das ideias mais marcantes associadas ao livro é a provocação de que não basta administrar bem uma empresa se a própria vida está mal administrada. Esse raciocínio aparece na noção de eu limiteda, isto é, tratar a vida pessoal com o mesmo nível de atenção dado a um negócio. O valor desse argumento está em deslocar o foco da performance externa para a coerência interna. Em vez de estimular apenas ambição, o autor chama atenção para relacionamentos, equilíbrio emocional e espiritualidade como dimensões que influenciam diretamente a qualidade das decisões. Na prática, isso redefine a ideia de produtividade. Produzir mais não significa apenas gerar receita, mas organizar prioridades, preservar vínculos e evitar que a busca por dinheiro se torne dominante. O livro, portanto, propõe uma revisão ética da rotina de trabalho, lembrando que um projeto empresarial mal sustentado por dentro tende a produzir desgaste e inconsistência por fora. Essa é uma contribuição importante para leitores que percebem o custo humano de uma vida orientada só por metas financeiras. Em quarto lugar, exercícios e reflexões como ponte entre teoria espiritual e aplicação cotidiana. Outro aspecto relevante é o uso de exercícios e reflexões para tornar os ensinamentos operacionais. O livro não se limita a expor ideias gerais sobre cabalá e negócios. Ele tenta induzir internalização, isto é, mudança de perspectiva e comportamento. Esse recurso é importante porque temas ligados a propósito, humildade e liderança costumam ficar no campo da inspiração se não forem convertidos em prática. Ao propor perguntas e pausas reflexivas, Ravsaini reforça que a transformação desejada depende de revisão pessoal contínua. Isso amplia a utilidade da obra para leitores com perfis diferentes, desde empresários experientes até iniciantes. Em vez de exigir conhecimento prévio em espiritualidade judaica, o livro oferece um caminho de aproximação gradual, no qual o leitor pode relacionar os princípios à própria rotina de trabalho, às relações de equipe e ao modo de decidir. A força do método está justamente em ligar conceito e ação, tornando a leitura menos contemplativa e mais formativa. Por último, legado, propósito e prosperidade sustentável como horizonte da obra. O livro se afasta de uma ideia estreita de sucesso ao insistir em legado, propósito e sustentabilidade pessoal. Em vez de tratar prosperidade apenas como acúmulo, ele defende um modelo no qual o crescimento material precisa servir a uma vida mais íntegra e significativa. Esse ponto é reforçado pelo prefácio de Tiago Nigro e pela recepção pública do livro, que destacam a noção de que resultados extraordinários começam de dentro para fora. O diferencial aqui não é prometer fórmula rápida, e sim reposicionar o critério de êxito. O que importa não é somente vencer no mercado, mas construir algo que faça sentido para a pessoa e para os outros. Essa perspectiva dá ao livro um lugar específico dentro da literatura de negócios, mais próximo de uma filosofia aplicada do que de um manual técnico. Para leitores cansados de discursos puramente motivacionais, a obra oferece uma alternativa que combina organização, responsabilidade e sentido duradouro, tornando a prosperidade compatível com identidade e permanência. Em conclusão, os 7 portais da Kabbalah nos negócios tendem a interessar especialmente a empreendedores, líderes, gestores, profissionais em transição de carreira e leitores que buscam unir desempenho com reflexão ética e espiritual. Também pode ser útil para quem já conhece livros de negócios tradicionais, mas sente falta de uma abordagem que trate a vida pessoal como parte inseparável da performance profissional. Seu principal benefício está em ampliar a noção de sucesso, em vez de reduzi-la a faturamento. O livro associa prosperidade à humildade, disciplina, propósito, generosidade e legado. Isso o torna mais próximo de um guia de formação interior do que de um manual empresarial convencional. Entre obras do mesmo gênero, ele se destaca por usar a Kabbalah como estrutura interpretativa aplicada ao cotidiano, sem depender de um vocabulário excessivamente técnico. Outro diferencial é o equilíbrio entre espiritualidade e prática, reforçado por exercícios e reflexões que aproximam o conteúdo da rotina real do leitor. Para quem procura um livro que provoque revisão de prioridades e sugira uma liderança mais coerente, esta é uma leitura relevante. Se você quiser apoiar Ravsaini, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!